Quarta-feira para você, hoje é 12 de novembro de 2025, 8 horas, 4 minutos pelo horário oficial de Brasília. Está no ar a nossa abertura de mercado. Estamos ao vivo pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial. Estamos ao vivo também pela Parabólica Digital, canal 200, no canal BR TV Max, que te entrega 24 horas de programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. E em múltiplas plataformas para que, onde você precisar, nós estejamos e você esteja sempre bem informado, tomando boas decisões. Na edição dessa quarta-feira, nós vamos falar sobre a COP e os protestos que por lá aconteceram e outras incongruências que a gente já sabia que ia acontecer, estão acontecendo. A gente vai comentar também sobre números atualizados da Embrapa Territorial, sobre o uso e atribuição das terras no país, números muito positivos, um resultado muito bom, e a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre o dólar, que atingiu o menor patamar desde junho de 2024. Vamos falar sobre seguro rural e as críticas que fez o ministro da Agricultura sobre o programa de seguro deste país, que realmente precisa ser revisitado o quanto antes. Enfim, uma série de informações importantes, entre elas a última pesquisa Quest, que confirmou um freio na melhora da aprovação do presidente Lula. Vamos entender como é que vieram os números também para o presidente. No nosso quadro de entrevistas, vamos receber Jefferson Souza, analista do mercado de fertilizantes da Agriinvest Commodities, porque os produtores já estão muito atentos aos preços e aos custos e às oportunidades para a próxima safrinha de milho. A gente vai entender já com o Jefferson quais são essas oportunidades e quais as melhores estratégias que o produtor pode adotar nesse momento. E tudo isso você vai acompanhando aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, vamos direto aos preços, às bolsas internacionais que estão em funcionamento. Na Bolsa de Chicago sobem soja e milho, caem os futuros do trigo. Na soja, 11 dólares 32 centes por bushel e uma baixa, ou melhor, uma alta, de 0,5%. No milho, são 4 dólares e 32 centavos com alta de 0,1%. Já o trigo cai 0,6%, vale agora 5 dólares e 32 centavos por bushel. Ainda em Chicago, olhando para farelo e óleo, alta para o farelo, 0,5% ou 0,5% de ganho, 318 dólares e 50 centes por tonelada curta. No óleo, 0,1% de baixa, 51 centes mais 4 por libra peso. Vamos também à Bolsa de Nova York. E por lá nós temos também algumas altas e baixas. Nós temos o café hoje recuando forte. O café vai assumindo mais uma semana de bastante volatilidade. Eu já vou detalhar um pouquinho mais também do mercado do café. Temos agora 1,3% de queda, com 14 centes mais 31, ou melhor, 4 dólares e 17 mais 58 por libra peso. Repetindo, café arábica negociado na Bolsa de Nova York, caindo 1,3%, 4 dólares e 17 mais 42 por libra peso. Quem vale 14 centes mais 31? É o açúcar, também negociado em Nova York, com uma alta hoje de 0,4%. O algodão vai na contramão do açúcar, mas acompanhando o café, cai, tem 0,7% de queda agora, são 63 centes mais 43 por libra peso nesta manhã de quarta-feira. Vamos checar também as commodities energéticas, metálicas, e o petróleo e gás natural caem nesta quarta-feira. Nós temos o petróleo WTI com 0,7% de baixa, 60 dólares e 62 centavos por barril. No Brent, que reflete o quadro global de oferta e demanda de forma mais fiel, 64 dólares e 74 centavos por barril, uma baixa de 0,6%. Gás natural caindo 0,4% nesta manhã de quarta-feira. Ouro, prata e cobre continuam subindo. O ouro, renovando suas máximas, vai a 4.134 dólares e 55 centavos por onça, com uma alta agora de 0,4%. A prata sobe forte, 1,8% de ganho, e o cobre 0,1% de avanço. Temos o dólar index para monitorar e hoje tem alta de 0,2%, 99.489 pontos. Olhamos também para o índice S&P 500 VIX com uma baixa hoje de 0,5% por conta de um pouquinho mais de aversão ao risco que o mercado vai observando e vai ficando de olho. Lembrando, os mercados já estavam politizados, já estão há muito tempo e ficam ainda mais porque há a possibilidade da retomada dos trabalhos do governo norte-americano depois do shutdown mais longo da história norte-americana. Nós vamos já já também falar sobre isso e os impactos disso no preço do petróleo. Antes da gente finalizar nossa rodada de preços, vamos passar pela China, pela Bolsa de Dalian, onde as negociações já estão concluídas, com fechamento negativo para o farelo, positivo para o milho e bem positivo para o óleo de soja. Este é um levantamento da Agriinvest Commodities. O que nos destaca, Eduardo Vanin? Bolsas americanas subindo, tudo certo para o fim do shutdown, continuam falando em uma bolha das empresas de inteligência artificial. Ontem, somente ontem, a Nvidia caiu 5%, o CSI 300 de lado, o ouro subindo, a prata subindo, o petróleo caindo. Todos de olho na situação da Venezuela, porque estava ali já pertinho um porta-aviões norte-americano chegando, intensificando a pressão entre Estados Unidos e Venezuela. Ali uma faísca pode causar uma explosão grande, o mercado pode reagir, vai sentir e a gente vai acompanhando isso bem de perto também. São 8 horas e 10 minutos pelo horário oficial de Brasília. Depois dos preços, hora das nossas notícias da manhã. Bom, vamos falar de COP30, está acontecendo no Brasil a Conferência das Partes, né, da ONU, a conferência que está focada nas condições das mudanças climáticas, enfim, e está acontecendo aqui em Belém, no Pará, que aliás foi por lei sancionada, instituída a capital do país nesses 11 dias de evento, e por lá vão acontecendo todas as discussões, enfim, que estão ali conectadas às questões climáticas. Claro que estamos falando de políticas públicas, que estamos falando de dinheiro, de financiamento, de fundo floresta, de fundo isso, de fundo Amazônia, mas e na prática o que acontece? Enquanto essas discussões se dão, enquanto os líderes mundiais estão ali reunidos, tem inúmeros protestos que vão acontecendo, inúmeras agendas e essas manifestações às vezes meio desenfreadas. E ontem, senhoras e senhores, porque não basta tudo que a gente já está mandando lá para fora para a imprensa, para o deleite da imprensa internacional, principalmente para a imprensa que tem objetivos maiores, a imprensa francesa ontem falou muito sobre as condições da cidade de Belém, enfim, aliás, tem uma análise bem importante do Vlamir Brandalise no fechamento de mercado de ontem sobre essa situação. Teve quebra-quebra na COP ontem com um bloqueio do local onde estavam as discussões, a polícia fechou o acesso principal do evento, os manifestantes tentaram entrar sem autorização na chamada Blue Zone e foi uma confusão geral. Enquanto eu vou trazendo as informações, vejam as imagens. É assustador, mas é um dia sim, o outro também, o Brasil nos desafiando, eu digo sempre isso. Um protesto realizado na noite de ontem, no segundo dia da COP30, bloqueou a saída de pessoas que estavam credenciadas para a Blue Zone, onde ficam as salas de negociação da Conferência do Clima. É preciso ter credencial emitida pela ONU para entrar no local. Houve confusão entre os manifestantes e os seguranças que fizeram uma barreira física para impedir o acesso total à área. Um grupo que participava da Marcha Global de Saúde e Clima se afastou da manifestação principal e seguiu rumo à Zona Azul. A área é de acesso restrito a negociadores, jornalistas e diplomatas. Parte dos dissidentes eram indígenas Tapajós e a outra parte integrantes do coletivo Juntos. Muitos vestiam camisetas com inscrições do PSOL. O termo Ocupa COP foi usado nas redes sociais depois do ocorrido. Vejam, a Zona Azul da COP30 é um espaço administrado pela ONU que não permite manifestações públicas sem permissão. A segurança em torno da área, no entanto, é do governo federal. O presidente Lula editou uma garantia de lei da ordem para permitir o patrulhamento das Forças Armadas durante a COP30. Um blindado está estacionado no início dos bloqueios feitos nas ruas que dão acesso à Zona Azul. Vejam o que está escrito na placa. Nossas florestas não estão à venda. É 2025 e aí a gente vê índios que não são índios com cocar, aí depois vamos falar de apropriação cultural, enfim, vejam o tamanho do problema, a balbúrdia que a gente consegue noticiar, que a gente consegue gerar manchete. É assustador. Não pode entrar ali. Não, mas é ali que a gente quer entrar. É com aquelas pessoas, é aquelas pessoas que a gente quer importunar. Bom, os participantes relataram fechamento de portões, ordens de evacuação e atuação intensa da segurança no local. O protesto causou o fechamento do acesso principal da COP30. Os participantes que saíam do local no horário tiveram que usar um acesso lateral. No interior da Zona Azul, houve desvios para que as pessoas não chegassem perto do conflito. E na noite da terça-feira, a organização da conferência informou por e-mail que as portas foram danificadas, já estão sendo consertadas e reabririam às 7 horas da manhã dessa quarta-feira, dia 12 de novembro. Olha, haja paciência. Fora todas as manifestações que estavam ali. Ontem tinha um desfile de pessoas vestidas de animais, que, aliás, é uma particularidade da cultura paraense, aquelas pessoas vestidas de animais. Mas, gente, ficou uma bagunça, porque que legal, a gente tá falando sobre o Brasil, a gente quer mostrar a brasilidade, mas tinha um urso polar, tinha um camelo, tinha uma girafa. Não sei, mas são os animais da fauna brasileira. Enfim, uma confusão generalizada, senhoras e senhores. E a COP30, a gente viu ali a placa Nossas Florestas Não Estão à Venda. Pra quê? Porque agora vem a segunda manchete. Então, esse foi o segundo dia da COP. Terminou com quebra-quebra, terminou com acesso fechado, terminou com portas danificadas, terminou com a ONU dizendo venham pra cá, não se aproximem do conflito, aquela coisa toda. Então, já geramos uma manchete ruim. Mas graças a Deus que a gente tem a Embrapa pra nos gerar boas manchetes. Veja só, nosso segundo destaque de hoje. Os dados atualizados da Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, para nos trazer atualização dos dados de ocupação, atribuição e uso das terras no Brasil. Esses números já foram divulgados no primeiro dia da COP30. Mas por que que eu trouxe esses dados hoje para vocês, para dividir hoje com vocês? Porque ontem nós entrevistamos o Gustavo Spadotti, que é o chefe-geral da Embrapa Territorial, para nos trazer toda a tradução desses números, o que é importantíssimo. Os dados sobre atribuição, ocupação e uso de terras do Brasil foram atualizados com aprimoramentos metodológicos e a incorporação de dados mais recentes das bases de origem. A atualização mostra que 65,6% do território brasileiro corresponde a áreas destinadas à vegetação nativa, considerando áreas protegidas pelo Estado e as áreas mantidas dentro dos imóveis rurais. Dessa quantia, a maior parcela dedicada à conservação se encontra dentro das propriedades rurais, que contribuem com uma área equivalente a 29% do território nacional, ao mesmo tempo em que as atividades agropecuárias, elas utilizam apenas 31,3% do território brasileiro. Vou repetir todos os números. Nós temos de vegetação nativa, 65,6% do nosso território preservado. Desses 65,6%, a maior parte, 29%, está dentro das propriedades rurais. Dentro das propriedades rurais. Se está dentro de uma propriedade rural, que é uma propriedade privada, este é o trabalho que está sendo feito pelo produtor rural. Então, este é um mérito do produtor, do agronegócio brasileiro que produz e preserva, do Código Florestal Brasileiro, que é a lei ambiental mais restritiva do planeta. Seguindo, 31,3% do território nacional, apenas deste território de um país continental como é o Brasil, está ocupado com agropecuária. Como que nós conseguimos aumentar a nossa capacidade produtiva de forma tão pujante, intensa e impressionante, que enche os olhos do mundo, que ameaça o agronegócio europeu, que ameaça não sei o quê, que gera sempre essa competência ameaçadora? Porque nós temos pesquisa, ciência, tecnologia, desenvolvimento, inovação. Nós estamos na vanguarda da tecnologia. A produção agropecuária neste país é o que lidera o trem tecnológico do Brasil. É ali onde está embarcada muita tecnologia para garantir que no mesmo espaço se produza mais, seja da pecuária, seja na agricultura. Veja, o estudo vai ser apenas disponibilizado no próximo ano, mas os gráficos já foram atualizados, as informações já podem ser acompanhadas e a divulgação preliminar dos números foi antecipada durante a COP30, realizada em Belém. E no dia 10 de novembro, a chefe adjunta de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Territorial, a Lucila Magalhães, apresentou os principais resultados no espaço AgriZone, que é o espaço dedicado à agricultura, na COP30. Além do panorama nacional, o trabalho também traz recortes dos biomas Amazônia e Cerrado. Ela detalhou todas as informações e mostrou que o cálculo que mostra esse 65,6%, ele vem de um resultado da soma das áreas protegidas pelo Estado e das áreas destinadas à preservação nos imóveis rurais. As áreas de proteção integral, terras indígenas e áreas militares totalizam 19,7% do Brasil. Outros 6,5% correspondem às unidades de conservação de uso sustentável, que são áreas que permitem o uso controlado de recursos naturais, como reservas de desenvolvimento sustentável e reservas extrativistas. Por sua vez, as porções destinadas à preservação dentro das fazendas chegam a 29% do país, conforme registros do SICAR, o Sistema Nacional do Cadastro Ambiental Rural. Esse compromisso ambiental dos produtores equivale a metade da área total de imóveis rurais declarados no país. Os 10,4% restantes são áreas ainda não cadastradas ou devolutas, mas com vegetação nativa identificada por trabalhos de sensoriamento remoto de outras instituições. O que é importante dizer? Que, a comparação com os números de 2021, salvo engano, ela não seria justa. O Gustavo nos explicou isso, o chefe-geral da Embrapa Territorial, em entrevista ao Notícias Agrícolas ontem. Por que essa comparação não seria justa? Porque a metodologia foi aprimorada, foi atualizada e os instrumentos para medição também. Então, nós temos instrumentos com mais acurácia, com mais assertividade e a metodologia também revisitada e modernizada. Ainda assim, se nós pensarmos nos números de 2021, que são 66,3%, a gente vai a 65,6% com mais acurácia, com mais precisão, percebam como nenhum outro país do planeta tem este mesmo quadro. E é disso que nós temos que orgulhar. E por justamente as nossas florestas não estarem à venda, como disseram ali os manifestantes, de forma muito equivocada, um discurso velho já, olha, nem serve mais essa história, né? Nós, é por isso, pela preservação que continuadamente acontece nesse país, é que nós temos, então, 65,6%. E não à toa esses números foram divulgados no primeiro dia da COP, para que eles continuem reverberando, sendo discutidos e o mundo entenda o papel que o Brasil tem como vetor de solução nessa questão das mudanças climáticas e, em especial, o agronegócio. Foi por isso que o Dr. Roberto Rodrigues, que é o enviado especial de honra do agronegócio à COP30, pediu, inclusive, que o Plano Clima não fosse entregue. Porque ali tem uma série de questões que precisam ser revisitadas para não se colocar nas costas do agronegócio um peso, uma culpa, uma responsabilidade que não é nossa e metas que não poderemos cumprir. Então não queremos assumir um compromisso que não poderemos entregar ao planeta. Por isso é tão importante. Ah, Carla, a gente precisa falar da COP? Não, a gente precisa falar da voz que o agronegócio teria que ter na COP com números como esse. Por isso que a gente está falando tanto assim da COP30. Porque o agronegócio, primeiro que tem agora um espaço dedicado à agricultura, à AgriZone, agricultura e pecuária, e porque nós temos ali um enviado especial, o Dr. Roberto Rodrigues, que conhece tudo isso muito a fundo, porque a Embrapa está lá, porque a presidente da Embrapa, a doutora Silvia Masruá, está lá falando sobre o Brasil que produz, o Brasil que é a solução. Então é disso que a gente precisa falar, não necessariamente da COP. Do Brasil que funciona. 8 horas e 23 minutos pelo horário oficial de Brasília. Antes da gente partir para as nossas próximas notícias, vamos conferir mais um recado que Guilherme Dorigatti nos envia de Teixeira de Freitas, na Bahia. Ontem vocês viram o Guilherme ali no aeroporto, se preparando para chegar no estado baiano para conferir a produção de melancias. Vamos ver as informações que ele nos traz na edição dessa quarta-feira do Bom Dia Agronegócio.
Bom dia, Carla. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Agronegócios na programação do Notícias Agrícolas. Estamos aqui falando direto de Teixeira de Freitas, no interior da Bahia, uma região bastante tradicional na produção de melancias. Nesta terça-feira, começaram as visitas técnicas a propriedades aqui da região, conhecendo produtores e tendo este momento de network entre produtores, distribuidores, integrantes da cadeia da produção de melancia do Brasil, toda reunida aqui no interior da Bahia. Ao longo dos próximos dias, vão ter mais visitas em outras propriedades, vão ter mais informações sobre logística, sobre comercialização, e você vai continuar acompanhando tudo aqui no Notícias Agrícolas. Eu volto no BDA de amanhã trazendo essas informações do segundo dia de visitas aqui em Teixeira de Freitas, e vocês continuem acompanhando as redes sociais, o site do Notícias Agrícolas, a programação da nossa TV, que tem muita informação sobre a produção de melancias aqui em Teixeira de Freitas, na Bahia, para você acompanhar com a gente.
Ei, coisa boa, dá um gosto de ver aquele marzinho verde cheio de melancias, né? E o Guilherme já trouxe uma primeira notícia, tá bem detalhado, inclusive ali em Teixeira de Freitas tem uma rotatória, já fazendo uma reverência à melancia, porque tem uma importância econômica para a cidade grande, grande. Então, vale a pena, depois do Bom Dia Agronegócio, você já colocar sua atenção ali nessa reportagem que o Guilherme nos mandou. Seguindo com as nossas manchetes, eu quero trazer aqui alguns pontos importantes que marcaram, inclusive, o dia de ontem, que foi, por exemplo, a questão do dólar. O dólar chegou ontem ao menor valor desde junho de 2024, fechou abaixo dos R$ 5,30, com R$ 5,27 e uma queda de 0,64%. Veja só, o dólar fechou em baixa pela quinta sessão consecutiva no Brasil. Ontem os negócios são retomados hoje às 9 horas da manhã, chegando ao seu menor valor desde junho de 24, acompanhando o recuo da moeda norte-americana no exterior, depois do Senado dos Estados Unidos aprovar uma proposta para encerrar a paralisação do governo norte-americano. A busca por ativos brasileiros, como ações e títulos, também afetou positivamente o mercado de câmbio, após a inflação de outubro no Brasil ficar abaixo do esperado e a ata do Copom abrandar o discurso sobre a inflação. A busca por, o dólar à vista, como eu já adiantei, fechou com 0,64% de queda, R$ 5,27. Na segunda-feira, o Senado, então, americano, aprovou uma proposta que restaura o financiamento das agências federais e paralisa a campanha do presidente Donald Trump para reduzir a força de trabalho federal, impedindo qualquer demissão até 30 de janeiro. Então, se organizaram e se alinharam no discurso, democratas, republicanos, chegaram a um consenso, o Senado aprovou. 60 votos a favor, 40 votos contra. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos. Na sequência, o texto segue para a sanção do presidente Trump. A expectativa é de que a Câmara vote ainda nessa quarta-feira essa retomada dos trabalhos do governo dos Estados Unidos. Assim como na véspera, a expectativa de encerramento da paralisação nos Estados Unidos acabou estimulando essa busca por ativos de risco, como ações na Europa e moedas de países emergentes, como é o caso do real, do peso chileno e também do peso mexicano, que assim como o real, se valorizaram no dia de ontem. Além do exterior, uma avaliação geral mais positiva sobre os ativos brasileiros, como as ações, favoreceu a baixa do dólar frente ao real, na esteira da divulgação do IPCA e da ata do último evento do Copom do Banco Central. O investidor estrangeiro está louco para ver o Banco Central cortar juros, pontuou Laís Costa, analista da Empirical Research, lembrando que o Brasil segue bastante atrativo para o capital estrangeiro, que impacta o câmbio. Nós temos um juro base de 15%, então é rentável trazer o dinheiro para o Brasil. É seguro? São investimentos diretos? Não são. Porém, a gente está falando de um investimento que rende. Pela manhã, o IBGE informou que o IPCA, que é o índice oficial da inflação, subiu 0,09% em outubro, abaixo da taxa de 0,5% de setembro e da projeção de 0,2% dos analistas ouvidos pela agência de notícias Reuters. Em 12 meses, até outubro, a inflação foi de 4,7% contra uma expectativa de 4,8%. Então, temos esse cenário, tanto externo quanto interno combinados, que provocaram essa baixa no dólar, fechamos abaixo de R$ 5,30. Uma outra informação importante, antes da gente fazer um rápido intervalo, foram as críticas que o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, trouxe à questão do seguro rural. O ministro afirmou, nessa terça-feira, que avançou no convencimento governamental para criar um novo modelo de seguro rural para o Brasil. A proposta inclui a proteção do orçamento do programa no Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, o PSR, para que seja uma despesa obrigatória, livre de contingenciamentos e bloqueios como os que ocorreram neste ano, e a obrigatoriedade de contratação do seguro por produtores que quiserem acessar recursos controlados com subsídios federais do Plano Safra. Bom, para que isso aconteça, é preciso que nós tenhamos esses seguros disponíveis e acessíveis para o produtor. O que o produtor tem nos relatado? Cada vez as apólices mais caras com coberturas menores. Por isso que nós deveremos ter a menor área segurada no Brasil nos últimos anos. E isso é sério, isso é grave. Por isso que nós estamos acompanhando bem de perto. E essa proposta do ministro Fávaro de criar um novo programa para o seguro rural vem desde o início do seu mandato. Ele vem ali pleiteando recursos, mas sofrendo contingenciamentos. Sabemos que o ministro Fávaro tem encabeçado esse trem também, puxado esse trem para se mudar essa antiga política de seguro rural, que é uma urgência número um do setor produtivo do país. A ideia é unir esforços em torno do projeto de lei 2.951, de 24, da senadora Tereza Cristina, que também tem atuado forte nisso, já desde quando era ministra da Agricultura, para que as novas regras passem a valer já em 26. Fávaro se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem para apresentar a proposta discutida internamente pela equipe de política agrícola da sua pasta. Segundo Fávaro, a intenção é universalizar o seguro rural com obrigatoriedade e, veja, com a ampliação da base de quem contrata apólices, com reflexos futuros de queda no custo dos prêmios e dar previsibilidade ao mercado com a aplicação do orçamento anunciado. Para o ministro, a medida tem potencial de tirar a pressão de novas renegociações de dívidas, que é mais um problema com o qual o governo federal tem que lidar. São 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente faz um rápido intervalo. Na sequência, tem Jefferson Souza e o mercado de fertilizantes para você, aqui no Bom Dia Agronegócio.
Os nematóides penetram na raiz e começam a se reproduzir, causando a produção de nódulos. Eles sugam a água e nutrientes do sistema da raiz. As plantas infectadas sofrem e apresentam um crescimento não satisfatório, além de apresentarem sintomas como baixa produtividade e até mesmo morrerem. Os nematóides atingidos ficam rapidamente paralisados em formato de agulha até que morrem.
E de volta com a nossa edição desta quarta-feira do Bom Dia Agronegócio. Hoje é 12 de novembro de 2025. São 8 horas e 31 minutos pelo horário oficial de Brasília. Como estão os preços dos fertilizantes? Como é que essa movimentação do câmbio está impactando preços e relações de troca? Assunto para a gente tratar no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E o meu convidado de hoje é Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, já nos fazendo companhia nesta manhã de quarta-feira. Meu amigo, seja bem-vindo, bom dia. É um prazer recebê-lo novamente aqui no Bom Dia Agronegócio.
Bom dia, minha amiga. Tudo bem com você? Prazer imenso conversar, bater um papo sobre o mercado de fertilizantes. Você comentando sobre câmbio, então a gente tem bastante coisa para trocar ideia nessa quarta-feira.
Eu imagino que esse seja um momento importante para esse mercado que você acompanha tão de perto, Jefferson, porque essa volatilidade do câmbio e ontem fechando abaixo dos 5,30 seja um sinal de alerta para o produtor bastante importante.
Sem dúvida. E nós estamos num momento importante, Carla, da seguinte forma. Eu ainda tenho no Brasil um residual de soja para rodar, sobretudo no sul do Brasil, pegando o Rio Grande. É pouca coisa perante ao que eu tenho no resto do Brasil, mas tem algumas coisas por lá. E nós temos também todo um programa de safrinha ainda para conversarmos, mais ou menos 40% das compras no Brasil em aberto para o milho, segunda safra, e nós temos também um programa de 26, 27 acontecendo. Então significa que eu tenho na mesa três safras bastante ativas hoje, ligadas à compra de fertilizantes. E essas oscilações no câmbio, elas trazem oportunidades para o produtor, mas também trazem alguns pontos de atenção do lado da precificação do produto dele, né? Leia-se a soja, leia-se o milho, assim por diante. Então, para o fertilizante, como é um insumo importado, Carla, é claro que você vai ter uma oscilação negativa, nesse caso, porque o dólar, como você falou, abaixo de 5,30. Ano passado, nessa época, Carla, nós discutíamos dólar a 6. Ou seja, exato, a diferença que eu tenho traz um benefício para a cotação em reais. O produtor tem feito essa comparação inclusive para pensar no planejamento da safra 26, 27.
Bom, Jefferson, como é que hoje esses custos estão se apresentando para o produtor que já está planejando a sua próxima segunda safra de milho? É um momento de oportunidade com esse dólar em baixa ou os preços das matérias-primas acabam estando num momento onde neutralizam essa queda do dólar? Que momento é esse para formar preços e para fechar custos?
Vamos lá, Carla. De agosto até agora, são 14 semanas, nós tivemos uma queda para praticamente todas as matérias-primas. Nitrogenados, fosfatados e o cloreto de potássio. A média de retração é de aproximadamente 12% em dólar. Se eu pegar essa retração em reais, ela fica superior, nós estamos falando de aproximadamente 16%. Então, quer dizer, você tem uma queda no preço do fertilizante nas últimas 14 semanas, mas se você pegar o balanço do ano, eu ainda vejo um aumento no preço em dólar. Se eu comparar as cotações de janeiro com as cotações de agora, eu tenho um leve aumento ainda nas cotações do NPK, de modo geral. Isso em dólar, não em reais. Claro, se você for comparar o câmbio de janeiro com o câmbio de agora, o produtor terá um benefício nos preços em reais. Nós estamos em um ambiente de queda, Carla, sobretudo para o fosfatado de alta, no caso o MAP, ele vem de uma queda consecutiva nas últimas 6, 7 semanas. A ureia, ela vem meio de lado. Nós tivemos algumas notícias globais que trouxeram um preço para baixo da ureia, mas deu uma estabilizada. E no caso do potássio, muito estável, cara. O potássio é um ponto importante para o produtor pensar em 2026, 2027, porque nós tivemos um avanço importante nas compras antecipadas, sobretudo no Mato Grosso, e dessa vez as compras elas focaram em fosfatados de baixa, no caso super simples. Então você percebe, dentro do Brasil eu vou ter vários pontos de particularidade. Enquanto eu tenho produtor que está pensando na safrinha 26, que ainda não comprou, eu já tenho produtor pensando na soja 26, 27 e no safrinha 27. Significa que na mesa, como eu disse anteriormente, nós temos algumas safras em andamento e composições diferentes, dependendo da região do Brasil.
Bom, nisso, o que a gente entende, Jefferson, que o produtor precisa ter mais atenção? Porque no começo da sua fala você nos trouxe, temos 40% do mercado em aberto. É um ponto também de preocupação ou acaba sendo uma, enfim, uma situação onde temos ali o produtor um pouco mais consciente, mas ainda muito cauteloso?
Carla, 40% comparado com o ano passado está atrasado. Ano passado nós estávamos com 35% aberto. Agora tem 40% aberto ainda do milho segundo a safra. Qual que é o problema, o empecilho que nós temos? Primeiro, uma janela de plantio. Eu tenho produtores que me falam que não sabem se vão plantar o milho ou o sorgo ou não vão plantar nada pela janela de plantio da soja. Isso recorre, sobretudo, Carla, em algumas regiões mais atrasadas, como Tocantins, por exemplo, Piauí, no Goiás também. Eu tive produtores que atrasaram o plantio da soja e, consequentemente, comprometem a janela do milho. Isso sempre acontece e esse ano está com maior intensidade. Segundo ponto importante, uma questão de crédito, Carla. Eu nunca ouvi tanto essa palavra como em 2025. Sim. Em todos os lugares que eu passei, o crédito ele esteve em pauta. Ele é um empecilho para o mercado de fertilizantes e mercado de insumos de um modo geral. Essa reta final que nós entramos, eu separo o Brasil em 3/3 quando eu falo em compras. O primeiro terço, ele roda de forma antecipada, é orgânico praticamente. Você não precisa fazer tanto esforço para rodar. O terço do meio, se você analisar aqui, analisar ali, ele vai rodando, só que vai rodando aos poucos. E o último terço, Carla, ele é o mais complexo. E nós estamos entrando nesse último terço. Ele é mais complexo no sentido financeiro do negócio. É mais difícil de você conseguir consolidar as compras devido a restrições financeiras. Então é por isso que hoje você tem uma certa preocupação nesse mercado final devido às restrições que nós estamos tendo em 2025. O produtor brasileiro ele enfrenta uma crise de crédito, eu não posso dizer que é inédita, mas é uma das mais severas dos últimos anos. Significa que nós temos uma dificuldade maior para vermos o mercado final do fertilizante acontecendo. A nível de relação de troca e preço, Carla, eu posso dizer para você que o cereal, pelo menos no Mato Grosso, está se mantendo em um nível razoável. Sim. E nós temos também um fertilizante em queda. Significa que, para o produtor brasileiro, as relações de troca melhoraram, pelo menos nas últimas 8 semanas. Isso tanto para o nitrogenado, no caso da ureia, como também para o fosfatado, quem usa a MAP na segunda safra. A condição de mercado que eu tenho, ela não é ruim perante o histórico, cara, para o milho. Pelo contrário, hoje eu encaro que o milho seja, sem dúvida nenhuma, oportunidade para o produtor. Os problemas que nós temos, eles são externos. Como eu disse, uma janela, que acaba sendo mais complicada, e um problema de crédito. Mas é uma oportunidade que eu vejo para o produtor olhar agora. Ainda mais aquele que compra em reais, né, Carla? Quando você vê um câmbio testando a mínima do ano, você abre uma janela de oportunidade para aquele produtor que não comprou ainda.
E é interessante, né, Jefferson, porque faz muita relação ou muito sentido, aí por favor você me corrija se a minha conexão estiver errada, que é dessa comercialização atrasada também da soja 25-26. Nós temos ali um fluxo de caixa que é meio conjunto para soja e milho, para o produtor que olha para essas duas culturas como um consórcio, enfim, e tem essas estratégias conjuntas. E a comercialização da soja 25-26 também está atrasada, a compra de fertilizantes, portanto, para a próxima safra de milho também. Isso vai deixando, vai mostrando essa insegurança do produtor, né?
Sem dúvida, mas é muito interessante, Carla. Porque o Brasil, ele tem as particularidades dele. E eu falo, a gente não pode encarar o Brasil como uniforme. Não tem,
não pode.
É impossível. Se você analisar, você comentou, o safrinha, para mim, ele está atrasado. O milho safrinha 2026, eu tenho 5 pontos de atraso na comercialização em relação ao ano passado. Agora, veja que interessante. A soja 26, 27, aquela que o produtor vai plantar em setembro do ano que vem, Carla, no Mato Grosso eu já tenho 20% comercializado. Isso está adiantado em relação ao ano passado. Olha que contraste. Eu estou atrasado na safra que vai começar no final do ano, início do ano que vem, e eu estou adiantado na safra que vai começar em 2026, 27. Isso mostra que no Brasil nós vamos ter particularidades que elas têm que ser analisadas de forma individual. Sim. O produtor do Mato Grosso, Carla, já comprou 20% do fertilizante que ele vai utilizar na temporada 2026-2027. Eu tenho um avanço em comparação ao ano passado de aproximadamente 4 pontos percentuais. Esse ano, em particular, o produtor rural focou no superfosfato simples. Nós temos 50% do volume de simples projetado para o Mato Grosso já comercializado. E ele deixou de lado o cloreto. Ano passado foi o oposto. Eu me recordo que eu conversava contigo em outubro, novembro do ano passado, e nós falávamos, produtor que pode antecipar, antecipe o cloreto. Sim. Está fenomenal. Esse ano já não é a mesma coisa. Esse ano eu tenho super simples com oportunidade, pelo menos nos últimos 40 dias nós vimos isso no mercado, e o cloreto ele ficou de lado. É uma diferença. Mas veja que interessante, eu não posso dizer que o Brasil só compra atrasado, porque eu tenho uma safra que está adiantada.
O Jefferson, quando a gente olha agora, entendendo esse momento das aquisições e olhando para os preços especificamente, se a gente olha para os principais grupos de matérias-primas, o que mais te chama a atenção? Já que a gente está falando de safrinha, de milho e tudo mais, a gente pode começar pela ureia. Que momento é esse, dado que teve um ano de intensa volatilidade no mercado da ureia, né?
Sem dúvida, Carla. Nós estamos num momento importante porque eu estou no meio de um tender indiano. A gente sempre fala desses tenders, né? Para o produtor só se localizar, a Índia é um gigante consumidor de ureia. Ela consome mais de 30 milhões de toneladas de ureia, Carla. É um troço absurdo. No Brasil, nós consumimos aproximadamente 7 milhões e meio em um ano bom como o ano passado. Esse ano vamos diminuir. Mas vamos lá. No caso da Índia, ela compra por licitação. É um tender. E nós estamos no meio desse tender. E além disso, você tem um outro país importante, que é a China, que liberou uma cota de exportação na semana passada. Perceba que esses eventos globais, eles refletem diretamente no preço e na volatilidade aqui no Brasil. Eu vejo que o momento da ureia para o produtor que não comprou, ele pode ser interessante, ainda mais combinando a cotação com essa queda que nós temos no câmbio. Nós estamos com uma janela que vai se encurtando, nós estamos no mês de novembro, eu não tenho tanto tempo pela frente, então eu vejo para o produtor que ele pode sim dar uma olhada no nitrogenado. A ureia, Carla, de agosto até agora, caiu 80 dólares por tonelada. Esse é um fato importante. E o sulfato nem se fala. O sulfato está numa condição muito interessante para o produtor rural. Eu, particularmente, para aquele que não comprou ainda, eu daria uma olhada fazendo seus negócios, combinando, obviamente, o preço do cereal, não tem nenhum problema em relação ao nitrogenado. Passando para o fósforo, para a gente seguir uma cronologia, o MAP também vem de uma queda importante. 14% de queda em 14 semanas. Esse é o número. Só que o MAP ele ainda é mais caro do que era em janeiro desse ano. É um produto que hoje está num patamar historicamente elevado, ele perdeu espaço no Brasil, ainda nós vemos a demanda um pouco fraca por aqui. Eu só tenho um problema importante para o fosfatado, cara. Se chama enxofre. Nós estamos falando bastante com os nossos clientes por aqui, tomarem bastante atenção com essa questão do enxofre. O enxofre subiu 135% nesse ano, cara. Era um produto que custava 180 dólares. Nós estamos falando de um produto que custa hoje mais de 450 dólares. Esse movimento do enxofre, ele impacta a cadeia inteira de fosfatados. Inteirinha. Simples, triplo, MAP, DAP, tudo passa pelo enxofre. Porque ele é matéria-prima para você fazer o ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico é matéria-prima para você produzir os fosfatados de um modo geral. O enxofre é um ponto de atenção para nós. Para o produtor que está olhando 26, 27, sobretudo super simples, atenção a esses preços de enxofre. Estão muito altos, isso acaba encarecendo o custo de produção dos fosfatados. Então esse é um ponto importante. Do cloreto, Carla, tivemos os últimos 2 meses de estabilidade no preço. Qual que é a grande dificuldade do cloreto? Se o produtor compara o preço que ele pagou em novembro do ano passado com o preço que ele pagou, que ele está tendo agora de oferta, eu estou falando de 80 a 100 dólares de aumento, cara. Então você se coloca, por exemplo, na posição de um produtor que está definindo 26, 27. Ano passado você pagou 400 dólares, mais ou menos, no preço do cloreto. Esse ano, o preço do cloreto, lá no interior do Brasil, é 580, 590, alguns lugares até 500 dólares. A sua tomada de decisão, ela fica mais complicada. O cloreto hoje é um dos produtos que nós temos mais dúvidas em tomadas de posição no Brasil, pensando nas antecipações. Porque o cenário é muito diferente do ano passado. As relações que eram estupendas ano passado, e não há dúvidas disso, esse ano já são relações mais apertadas. A conta que o produtor está fazendo, ela tem que combinar muito bem o momento da soja com o momento do cloreto. O cloreto esse ano, certamente, ele vai dar uma discussão maior para a tomada de decisão, como foi no ano passado. Ano passado, o cloreto foi o sonho dos analistas, que não estava difícil de tomar decisão. Qualquer um que olhasse para a tela e visse o preço e a relação, tomava a decisão. Nesse ano, não, cara. A gente vai gastar um pouco mais de energia no cloreto.
Não, o cloreto ele teve ali o seu momento de brilhar mesmo, né, Jefferson? O produtor, em todo momento que ele decidiu comprar, ele fez boas relações de troca. Hoje, quando a gente pensa em relações de troca para esses principais grupos, aliás, você passou por todos, né, Jefferson? Brilhante a sua análise, como sempre. Temos que entender essa questão da ureia. Os fosfatados, de uma forma geral, ainda nos exigem um pouco de atenção. E você já dizia que a gente não ia reverter o cenário dos fosfatados muito rapidamente, ainda valorizado. E essa questão do cloreto que inverteu o sinal, a gente tinha oportunidades muito, muito fortes, aparentemente. E agora a gente tem uma dificuldade maior para tomar decisão. Quando pensamos em exemplos de relações de troca, Jefferson, que momento é esse para esses grupos e para relações que servem como referência, embora, como você também falou muito bem, né, não dá para tratar o Brasil de forma uniforme, mas trazendo alguns exemplos de relações de troca, que momento é esse para o produtor de algumas regiões do país?
Vamos começar pelo cloreto, que você comentou, Carla. Ano passado, vou comparar ano a ano, tá? Ano passado eu tinha uma relação de troca do cloreto nessa época de 21 sacas por tonelada no Mato Grosso, que é a praça que nós temos a maior utilização da relação de troca, 21 sacas. Hoje eu tenho 25 sacas de relação de troca para o cloreto. A média dos últimos anos fica entre 23,8 e 24. Então ela está levemente acima da média e bem acima do ano passado, cara. Isso acontece pelo preço do cloreto. O preço do cloreto subiu, a soja não acompanhou o aumento do cloreto, o poder de compra do produtor se deteriorou. Esse é um ponto importante. Quando a gente vai para o grupo dos nitrogenados, no caso do sulfato, Carla, e agora vou pegar o exemplo do milho, nós estamos em um momento, sem dúvida nenhuma, muito propício para o sulfato ainda. O sulfato é um produto que também ficou praticamente o ano inteiro com relações atrativas para o produtor. Eu tenho relações no Mato Grosso, hoje abaixo de 40 sacas por tonelada. A média é 40, eu estou abaixo. Isso pensando no milho, o produtor vai plantar daqui a pouco quando colher a soja. Nas demais regiões, se você combinar preço de milho e preço de sulfato, também é uma relação interessante. A ureia está levemente acima de uma média histórica, mas também não é nada muito fora do padrão. Como eu disse, a ureia caiu bem. Então eu vejo que esse momento para o produtor que não comprou ainda, pode ser uma oportunidade dele sentar e olhar o nitrogenado. Porque a relação de troca, realmente, ela não está fora do padrão. Não está. E nesse ano de 2025, eu consolido uma mudança no setor. Muito mais sulfato e menos ureia. O sulfato se sobressaiu em relação ao nitrogenado de alta, que é a ureia.
Interessante, porque eu ia te perguntar exatamente isso. Se consolidou-se essa questão do sulfato, que você veio trazendo ao longo de todo o ano. O produtor está olhando mais para o sulfato que para a ureia, mas porque por oportunidade, por preço, por tudo. Então, consolidamos esse movimento, Jefferson.
Consolidamos. 2025, Carla, é o ano do produto menos concentrado. Essa é a manchete que eu tenho, porque nós tivemos uma entrada muito forte de sulfato no Brasil, dos NPs, de super simples. O Brasil focou muito em produtos menos concentrados, por uma combinação de fatores. Preços, China, competitividade em outros lugares, pagando mais pelo MAP, o MAP foi para lá, não veio para cá. São vários fatores. É uma teia para a gente contar essa história. Mas o que é fato é, o ano de 25 é um ano recorde de importação de produto, porém, nós tivemos uma mudança na forma que o produtor está usando. É menos concentrado o produto que ele está aplicando, né? Nós vemos essa concentração menor, e a quantidade ela é maior, Carla. E aqui eu gostaria de deixar um ponto sobre o Brasil. Eu acredito que você deve estar acompanhando também. Nós estamos no meio de um furacão, entre aspas, que se chama frete, tabela mínima de frete. Isso tem deixado todo mundo de cabelo em pé. Tanto a parte do grão, como também a parte do fertilizante, cara.
Sim.
O produtor brasileiro, infelizmente, é que paga essa conta. Porque o grão dele é descontado e o fertilizante, infelizmente, tem que ser adicionado um valor que é o frete mais caro. Pra você ter uma ideia, as tabelas que eu acompanho de frete de fertilizante, nós tivemos aumentos de 20, 30 dólares por tonelada de uma hora para outra. Isso é muito impactante na conta do produtor rural. E tudo isso, Carla, acontece por essa questão envolvendo a tabela mínima do frete. Na verdade, ela existia desde 2018, só que agora ela é fiscalizada e ela é multada. O que eu tenho conversado com vários colegas do setor é que nós precisamos encontrar um meio termo para isso. Do jeito que está hoje, você vai inviabilizar algumas operações em determinados momentos do ano. Você e sabe, quem paga essa conta é o produtor rural. Você pode ter certeza disso, infelizmente.
A gente está com o nosso tempo um pouquinho estourado, mas eu já tive aqui autorização para a gente ir um pouquinho além. Por quê? Há pouco eu entrevistei, algumas semanas eu entrevistei os analistas ali, os pesquisadores da Exalclog, que me diziam o seguinte: a gente está vivendo um momento de disrupção também no mercado de fretes por conta dessa demanda muito concentrada ainda por parte dos chineses, fora os outros clientes, mas pensando na China, que não estaria comprando soja no Brasil nesse momento, está comprando, isso não deu o espaço de recuo dos fretes, que seria tradicional, que seria sazonal. A gente não teve esse respiro esse ano, fora as mudanças das normas da ANTT, que também trouxeram um peso a mais para a formação desses preços. Então, sim, esse caos instalado no mercado de fretes é real e está acontecendo, e é o produtor já tendo que colocar isso na estratégia para as próximas safras, porque não tem espaço para muita reversão disso também, né?
Essa é a grande dúvida, né, Carla? Porque hoje, como eu te falei, o impacto já está acontecendo. Já está. Não tem como. Eu atualizo a minha tabela de pretos toda semana. E como eu disse, de setembro para outubro, algumas rotas, é importante também dizer, não são todas as rotas que são afetadas, mas as rotas mais longas, elas acabam tendo impacto maior, cara. É a rota do Mato Grosso, por exemplo. A gente sentiu muito isso. Como eu disse, 20 dólares, 30 dólares de uma hora para outra. É bastante coisa, cara. É bastante. Ainda mais quando você pega uma conjuntura, juros elevados, o custo é maior, você coloca mais 20 dólares, é pior para o produtor. Então, significa que do lado do insumo, eu tenho eventos externos ao Brasil, que trazem impactos diretos para os preços aqui, e eu tenho eventos internos, tais como esse. É importante que o produtor olhe para isso, sobretudo pensando no 26, 27, e que nós consigamos encontrar um meio-termo, cara. Que do
Sem
jeito que
dúvida.
está, infelizmente, o produtor paga essa conta.
É com certeza. Jefferson, quero muito te agradecer pela companhia nessa quarta-feira com uma análise tão brilhante. E já te adianto, hein? Dia 27 e 28, estou com vocês aí na Greenvest.
Que maravilha! Vai ser um
Olha
prazer
que coisa
encontrá-la.
boa.
Estamos de portas abertas aqui em Curitiba. Eu acho que você vai encontrar um clima um pouco melhor do que hoje, que sair de casa estava novembro com 14 graus, não é tão normal por
Não
aqui.
é.
Está meio frio.
Pois é. Eu vou
Mas é
falar
isso
com
aí, muito
vocês
prazer,
assim,
Carla.
dia 26, ali à noite, eu vou ter que já falar, gente, eu levo o quê? Eu levo roupa de frio ou roupa de calor?
Sem dúvida. Aqui você tem quatro estações no mesmo dia, então você pode
Pois
ficar
é.
tranquilo que você pode usar todas as roupas.
Combinado. Jefferson, obrigada pela
Combinado.
companhia, meu amigo, pelas suas análises e orientações aos nossos produtores. Sempre um privilégio receber você. Obrigada, um abraço e boa quarta-feira.
Obrigado, Carla, para você também, para toda a audiência, uma excelente safra a todos.
Obrigada para vocês todos também. Muito bom trabalho para vocês aí na Greenvest. Até mais.
Obrigado, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Senhoras e senhores, vamos encerrando, portanto, assim a nossa edição de hoje do Bom Dia Agronegócio. Todas as informações disponíveis para você no noticiasagricolas.com.br. Vem aí o Realidades das Safras com Andressa Simão. Continue conosco. Bom dia, bons negócios.